Então diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1. Filho de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Versículo 12. Meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias, capítulo 5, versículo 4. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Somente até aqui, irmãos. Altíssimo Deus e Senhor deste lugar, meu Senhor. Ô glorioso Senhor, Rei de toda a terra, Deus das nossas almas, Senhor das nossas vidas, Pai. Chegou a hora, Senhor, de nós, ô Senhor, nos alegrarmos com o poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor da glória, de nós ouvirmos, Senhor, Pai, a Tua voz santa, que ecoa, Senhor, dos céus na terra, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, unge este lugar. Unge, Senhor, Pai, os nossos ouvidos, Senhor. Unge as nossas mentes, Altíssimo. Unge, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça. Que Satanás agora seja mais uma vez humilhado por Ti, Senhor, de toda a terra, Pai. E colocado, Senhor, da glória, preso e amordaçado, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, me usa pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, fala alto aos meus ouvidos, Senhor, Pai. Ó Deus, que as minhas emoções sejam, ó Deus, extintas agora, para que, Senhor, a Tua palavra seja ministrada segundo as Tuas emoções, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço já por este momento. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabe, quando eu leio o livro de Oséias, eu sempre me emociono um pouco, sabe, porque o Senhor, Ele tentou ali, né, porque a palavra tentou, né, o Senhor estava desejando, vamos usar outro verbo, né? O Senhor estava desejando, sabe, expor ali um sentimento profundo no seu coração, mostrando as nossas vidas, né, aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel naquela época, e também, irmãos, aquilo que acontece conosco nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é autêntica, verdadeira, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela rege o mundo, e a palavra de Deus, ela mostra realidades. Realidades nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus não muda, né? E as estratégias satânicas também não mudam, né? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio né, para tentar ali corromper tudo aquilo que Deus deixou na terra. E nós, como servos e filhos de Deus, devemos estar atentos a isso para podermos vencer pelo poder de Deus e pelas promessas do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo falou, né, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Portanto, né, eu quero te lembrar, né, que não existe chance de você ter uma fé transbordante, uma fé, né, que move montanhas, uma fé, né, que Deus deseja que você tenha, sem conhecer Deus e sem conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a nossa fé ela é aumentada, porque quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós conhecemos o coração de Deus, quanto mais nós conhecemos os feitos de Deus, mais o nosso coração nos enche, mais o nosso coração se enche de alegria, de paz, para que nós possamos o quê? Vencer neste mundo tenebroso. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ensinaria tudo aquilo que nós devemos aprender, e o Espírito Santo de Deus nos lembraria de tudo aquilo que nós já ouvimos de Jesus. Ou seja, então é necessário que, para que a ação do Espírito Santo de Deus aconteça nas nossas vidas, que nós estejamos dispostos a viver algo de Deus, que, né, o mundo hoje não se importa, e o mundo se perdeu completamente, até por conta que se afastaram ali da palavra de Deus. No passado, você não via, né, um crente sequer que não conhecesse a palavra do Senhor, né? Há décadas atrás, a igreja era diferente, as pessoas eram diferentes, né? O conhecimento de Deus era diferente, a unção de Deus nas vidas era diferente, o poder de Deus manifesto nas igrejas era diferente, era tudo diferente, né? Porque existia uma realidade, uma comunhão diferente das pessoas com Deus, né? Existia uma vontade das pessoas, né, serem ali pessoas corretas, pessoas que estivessem ali sendo influenciadas, né, pela palavra do Senhor, pelos desejos e pelos desígnios de Deus. E Deus, ele estava dizendo aqui a Oséias que existia um problema entre o homem e Deus, que existia um problema entre o povo de Deus e Deus, né? Que existia ali grandes dificuldades entre o povo de Deus e Deus. E o Senhor, ele usou aqui uma expressão, né, acho que, se eu não me engano, 3 vezes, nós vemos 2 aqui, né, expressões onde o Senhor, ele fala que um espírito de prostituição cegou o entendimento do povo. Um espírito veio, né, e tirou ali todo o entendimento do povo, né, e os convenceu, né, a saírem ali da presença do nosso Deus. E esse mesmo espírito, irmãos, ainda age nos dias de hoje. Se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver assim, né, o Senhor chamando e falando para Oséias a respeito, né, a respeito de pessoas que eram chamadas por povo de Deus, né? Eram chamadas como povo de Deus, assim como nós devemos ser chamados como povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos agregados à nação de Israel pelo sangue de Jesus, né? Fomos definidos ali como filhos de Deus, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então nós somos povo de Deus. E eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo, para você ter a convicção no teu coração, né? O alvo de Deus, a palavra de Deus, são para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, são para aqueles que, né, foram chamados como povo de Deus, porque essas pessoas darão ouvidos, porque essas pessoas quererão ouvir, porque as pessoas que estão fora, distantes, desprezam As pessoas que estão fora e distante não conseguem entender a palavra. Eles não conseguem entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é revelada para eles, porque falta tudo. Falta o Espírito Santo, falta ali o poder de Deus, falta o discernimento do Senhor. Estão cegos e afastados ali daquilo que Deus deseja, né, para as pessoas. Você pode notar assim, você pode falar da Bíblia para alguém, parece que é um martírio, né? Não, as pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus, parece que é um martírio você falar de Deus para a pessoa, ela se incomoda quando você vai falar de Deus para ela, né? Parece que você tá fazendo mal para ela, parece que a pessoa, ela se incomoda tanto, que ela logo foge da sua presença, ela deseja sair da sua presença, porque ela vai ser incomodada, né, por uma palavra. Quando para nós, né, para nós é algo fundamental ouvirmos a palavra do Senhor, né? Para nós é algo importantíssimo ouvirmos a palavra do Senhor. Né, para nós, né, é alimento, né? A Bíblia diz, irmãos amados, que nos últimos tempos as pessoas, elas terão fome, né, de ouvir a palavra de Deus e não conseguirão, né? As pessoas terão necessidade de ouvir a palavra de Deus e não conseguirão, né? A palavra de Deus será caçada, tomada. E as pessoas, né, desejarão, assim, né, de forma, né, bastante ansiosa, né, de ouvir um versículo da palavra, de ouvir um trecho da palavra, de ouvir um salmo, né, de ouvir ali uma palavra de conforto espiritual, e não vai ter aonde recorrer, e não vai ter aonde ali a pessoa consultar para ver, e não vai ter quem pregue, né, a palavra que hoje está tão disponível a nós. Então serão momentos muito difíceis, irmãos, quando a igreja for tirada da terra e o Espírito Santo de Deus não se manifestar mais, e o poder da palavra de Deus ser algo, né, que será extinto na humanidade, será realmente algo muito difícil, né, para a humanidade, né? A igreja é a luz deste mundo, né? Quando a luz deste mundo for tirada, né, existirá trevas sobre trevas, trevas sobre trevas e trevas sobre trevas. A palavra de Deus, irmãos, ela deu alguns alertas aqui assim para nós, né? O Senhor estava falando assim, ó, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. A Bíblia diz assim, Jesus, ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós olharmos ali, né, a profundidade desse versículo, conhecereis a verdade, você vai compreender que a verdade é Deus, e a verdade é a palavra de Deus, e a verdade é Jesus, e a verdade é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Deus da verdade, né? A minha palavra, a tua palavra, Jesus falou, a tua palavra é a verdade, ou seja, a verdade revelada a nós, ela tem que fazer parte da nossa vida para que nós sejamos libertos. Libertos daquilo que nós praticávamos, libertos dos pensamentos malignos, libertos, né, dos vícios, libertos da opressão de Satanás, libertos da tendência pecaminosa que o homem tem, né, porque o homem tem uma tendência pecaminosa, né, terrível, e nós conseguimos vencer olhando para aquilo que Deus falou, para que nós possamos ter força para alcançarmos as coisas que são de Deus. Eu sempre falo assim, né, irmãos? Você já ouviu falando isso aqui nesta igreja, né? As grandes estratégias de Jesus no mundo, quando Jesus andou aqui no mundo, né? As grandes estratégias de Jesus foram pregar a palavra, né? Pregar a palavra e fazer milagres. Essas foram as grandes estratégias que Jesus usou para o quê? Para que a humanidade ali percebesse que ele era o Senhor, e também para que as palavras de Deus e os ensinos de Deus, né, fizessem parte das vidas, né, que ali ouviam o Senhor. E se Jesus ele se preocupou tanto com isso, de falar e falar e falar, se Deus se preocupou tanto com isso, ele dizia ali aos seus profetas: vão, comecem a falar de madrugada, vão, comecem a pregar de madrugada, quem sabe alguém ouça, quem sabe alguém dê ouvidos à minha palavra, quem sabe alguém dê crédito à minha palavra. Ou seja, a força e o poder de Deus manifesto através, né, da palavra de Deus são inequívocas, porque foi a forma como Deus achou que deveria acontecer ali o conhecimento. Foi a forma que Deus achou que poderia haver libertação. Foi a forma que Deus achou que poderia haver transformação. Ou seja, as estratégias de Deus, irmãos, são simples. E a estratégia de Deus foi essa: vão, enviou homens, profetas, cheios do Espírito Santo, que conheciam a palavra e que ouviam a voz de Deus, e Deus falava: vão e falem, vão e vai lá e fala, vai lá e fala, vai lá e fala o que o Senhor está falando, vai lá e fala a minha palavra de alerta, vai lá e fala a minha palavra de consolo, vai lá e fala. Deus falava aos profetas para que fossem, e eles não queriam ir muitas vezes, eles tinham medo de ir muitas vezes, e o Senhor falava: vão lá e falem, vão lá e falem, para que ouçam, né? Para que ouçam. E eu penso, irmãos, que Deus está interessado, que Deus está interessado em que nós não sejamos, né, nós como povo de Deus, né, irmãos, que nós não sejamos como o mundo está sendo. Deus não deseja que você seja um crente, irmãos, que depende do outro, né? Que depende do outro, né? Para saber o que fazer. Deus não deseja que você seja uma pessoa que se perde no meio das ciladas de Satanás e não tenha o mínimo discernimento daquilo que está acontecendo na sua vida, das estratégias satânicas que estão acontecendo na sua vida. Deus não deseja que você seja uma pessoa assim. Deus deseja e continua, Deus sempre desejou e continua desejando que você seja cheio do Espírito Santo. E que você se use do poder da palavra para que você possa vencer tudo aquilo que se apresenta à tua frente. Né? Para que você possa vencer tudo aquilo que se apresenta à tua frente. Porque nós não podemos ser enganados. Que existe um espírito de prostituição que anda no meio de nós. E talvez você olhe assim: o espírito de prostituição, mas não é um espírito de prostituição aonde, né, exista ali a prostituta e uma pessoa que faz usar, né, dos serviços da prostituta, mas a prostituição em relação àquilo que Deus estabeleceu. E o Senhor, ele falou aqui, né? Meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então você vê claramente aqui que o Senhor se usa da palavra prostituição para citar a perversão do povo de Israel em relação à sua palavra. A perversão, né, em relação à sua palavra. Sabe, e Satanás, ele luta para desfazer tudo aquilo que Deus quer construir nas nossas vidas. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais comunhão com Deus você tem. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais você quer Deus. Né? Quanto mais conhecimento de Deus você tem, né, mais você vai querer conhecer Deus. Porque, né, o conhecimento que nós temos, ele é ele é assim, é, como é que eu vou dizer assim, incomensurável, ele não termina, ele é infinito. Conhecer Deus, né, conhecer as coisas que são de Deus, conhecer ali, né, os desejos de Deus, conhecer as emoções de Deus, né, são buscas infinitas. Nunca nós conseguiremos esgotar o nosso conhecimento de Deus. Então você imagina aquele que não busca, aquele que não deseja, você imagina aquele que não se importa com isso, né? Quão pobre essa pessoa é e quão cega essa pessoa é, porque simplesmente ela despreza, conforme o Senhor Deus disse aqui, né? Vocês sacerdotes rejeitaram o meu conhecimento. E olha, a sentença de Deus foi terrível, irmãos. Quando Deus fala, irmãos, e quando Deus escreve uma sentença, sabe, quando Deus proclama a sentença, né, é algo assim, inimaginável, eu penso. Quando Deus falou assim, olha, porque vocês rejeitaram o meu conhecimento, também eu os rejeitarei. Visto que vocês esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Uma sentença, irmãos amados, muito forte. Aí você fala assim, é porque a visão das pessoas, Deus é amor. Deus é amor. E Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o amor de Deus, o amor de Deus, ele é estabelecido, né? Ele é estabelecido. Ele consegue se realizar na medida em que nós somos fiéis a Deus. Né? O Senhor falou, a Dori falou aqui, né? Eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que me amam. O amor de Deus, ele só vai se conseguir se cumprir na vida de uma pessoa se essa pessoa for fiel, porque senão existirão sobre esta vida os juízos terríveis, os juízos terríveis, as sentenças terríveis estabelecidas por Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus não é um boneco, porque o nosso Deus, ele não é um fantoche que a gente faz o que bem entende dele, né? O nosso Deus, ele não é uma pessoa que você olha para Deus e fala, oh, ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Não, o nosso Deus, ele olha para você e é zeloso, segundo a palavra do Senhor. Ele zela para cumprir a palavra. E ele deseja que você seja zeloso em relação às coisas que são dele também. Né? Em relação às coisas que são dele. Quando o ser humano, ele começa, sabe? Ele começa num ciclo de desprezo das coisas que são de Deus. A reação de Deus, ela será semelhante. E depois a pessoa não entende por que está fria espiritualmente. E a pessoa às vezes não entende por que, né, que as coisas não acontecem na vida dela. E as pessoas, elas não compreendem por que, que é tão difícil, sabe, ter uma vida sadia, salutar com Deus neste mundo. As pessoas elas não compreendem porque elas estão cegas, enganadas por elas mesmas. Porque talvez um espírito de prostituição já tenha ali, né, visitado o coração desta pessoa e feito guarida, né? Porque hoje, irmãos, hoje está tão terrível, porque o modelo das pessoas hoje, o modelo dos crentes hoje, né, talvez não seja um modelo perfeito, porque as pessoas estão se moldando segundo ali aquilo que elas veem. A igreja, ela está sendo formada hoje de uma forma diferente do que ela foi formada, né? E a gente olha assim, eu vou dizer para vocês assim, algo que aconteceu esses dias atrás, e eu até falei, eu nem vou falar na igreja, porque, mas tem coisas assim que eu acho que a gente tem que falar para que você consiga entender a amplitude, né, a degradação das coisas são de Deus, né? Vocês... A maioria daqui, eu acho que sabe que o cantor Regis Danese sofreu um acidente de carro, né? E ele gravou um vídeo lá, e ele estava dizendo assim, eu acho que o show que eu ia fazer hoje, eu não vou conseguir fazer. O show. E aí na outra entrevista, eu faço 15 shows por mês. Sabe, irmãos, não tem sentido. Não tem sentido. Eu vou vir aqui, irmãos, assim, irmãos, eu vou fazer um show hoje para os irmãos. Aí eu chego pro, o show de hoje, eu vou lá no show de hoje, eu faço 4 shows por mês. Não tem sentido, irmãos. As pessoas, elas estão sendo influenciadas de tal forma, né, por situações assim, que acho que eu creio que Deus olha assim pro, para aquilo que está acontecendo, e eu penso que ele torce o nariz e vira o rosto, porque, né, existe uma degradação e existe uma corrupção em relação àquilo que Deus deseja, né, de forma assim muito simples e muito fácil de você ver hoje, né, isso é terrível, sabe? Quando ele falou isso, eu fiquei assim extremamente triste, mas extremamente triste, sabe, porque eu compreendi que aquele homem, neste momento, nessa situação, jamais poderia trazer algo de bom para qualquer igreja que ele estivesse se apresentando, porque ele não estava ali para adorar a Deus. Ele estava ali para se apresentar, ele estaria ali para se apresentar, para mostrar o seu talento, para colher ali do cachê em relação àquele show, né? E depois ia para outro, e depois ia para outro, e depois ia para outro, né? Quantos fossem necessários para ele ganhar dinheiro. E olha, irmãos, isso não é, eu não estou condenando esse homem, porque eu penso que Deus, né, fará como ele fez aqui, dizendo, olha, vocês têm que se voltar para mim, vocês têm que se voltar para mim, vocês têm que ouvir a minha voz, vocês têm que ser pessoas que fazem aquilo que eu desejo, né? E se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos entrar no mesmo engodo, no mesmo engodo espiritual. Então, irmão, sabe, né, pegando aquilo que a Dori ministrou aqui hoje, sabe, por que não você fazer um propósito com Deus de orar uma vez na semana de madrugada? Mas por que não para você sentir Deus e você se lembrar da palavra e falar assim, eu vou me encontrar com Deus agora, porque aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, né? Eu vou me encontrar com Deus, então por que não fazer? Deve ser tão bom, se é tão importante, se é tão eficaz, por que as pessoas desprezam tanto? Por que as pessoas não fazem? Por que as pessoas não se esforçam para fazer? Se é tão bom, tão importante, tão gostoso, tão delicioso fazer, por que que ninguém faz? Ou melhor, por que que as pessoas não fazem? Né, irmãos? A gente olha, às vezes, as pessoas, elas são tão levadas pelas emoções, às vezes, e não compreendem que elas estão sendo falsas com o próprio Deus, né? Se a gente falar aqui daquela campanha que a gente fez da oração de madrugada, foram 7 dias, não sei quantos dias foram, todo mundo que participou vai falar, foi maravilhoso, pastor, foi maravilhoso, foi ótimo, nossa, como eu senti a presença de Deus, nossa, como foi assim espetacular. Se foi tão bom, por que que a pessoa não repete? Mas se foi tão bom assim, Por que que deixou de fazer? Você foi tão bom assim, sabe? Por que que as pessoas, elas desprezam tanto, né? E eu quero dizer mais uma vez para você agora, que Deus deseja que você seja cheia do Espírito Santo. Deus não quer que nós sejamos uma igreja como as outras igrejas que nós vemos por aí, como a grande maioria das igrejas que nós vemos por aí. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer, sabe, você preocupado com seu dia a dia, né? E que você extremamente despreocupado com a sua vida espiritual. Deus não quer isso para você. Você tem que se preocupar com a sua vida espiritual, com a sua saúde espiritual. Hoje nós vemos, irmãos amados, sabe, é incrível, né? Pessoas que eram usadas por Deus, né? com seus filhos, né? Homossexuais. Hoje nós vemos, né? Pessoas que eram usadas por Deus com seus filhos, com depressão, com bipolaridade. São coisas terríveis, irmãos. Mas são as consequências. São as consequências de uma vida espiritual, teórica. São as consequências de uma vida espiritual ritualista. São as consequências de uma vida espiritual sem alicerce. São as consequências, sabe, de erros, né, que jamais poderiam ter acontecido na vida espiritual das pessoas, sabe? Mas as pessoas, elas parece que estão com a mente cauterizada, influenciadas por aquilo que não é a palavra de Deus, influenciadas por aquilo que Deus não revelou, influenciadas por aquilo que vai contra a palavra do Senhor, e estão indo, né? E um seguindo o outro, né? E talvez não consigam chegar, porque no meio da jornada haverá um abismo. Porque um abismo leva a outro abismo. Aquele que segue um cego, né, certamente cairá no abismo, né? E nós, sabe, irmãos, certa vez eu ouvi uma palavra de um pregador, ele dizia assim: jamais siga o conselho de um homem que não segue os conselhos de Deus. E ouvir os conselhos de Deus, sabe, pressupõe uma vida que obedece ao Senhor, porque os conselhos de Deus são sempre desejosos de que nós pratiquemos coisas para nos aproximarmos mais e mais e mais e mais dele, né? Mais e mais e mais e mais dele. Porque, como eu disse para você aqui hoje, não há limites para nós buscarmos a Deus. Não há limites para nós buscarmos a Deus. E a nossa vida tem que ser doutrinada para isso. E eu vou dizer de novo para você, e eu vou falar para você assim, aquilo que você já ouviu da minha boca aqui também. Eu sempre fui pastor trabalhando secularmente. Eu nunca obtive um dinheiro salarial, um salário, ajuda de custo da igreja, porque eu trabalhava. E eu tinha um extremo sucesso na minha vida profissional. A minha família sempre foi uma família abençoada por Deus, não no sentido material. E o meu ministério foi um ministério, sabe, onde eu tenho a tranquilidade e a paz de falar para os irmãos que eu jamais preguei heresia na minha vida. E nós sabemos, irmãos amados, que, sabe, tudo que Deus faz nas nossas vidas tem que ter um equilíbrio. E Deus nunca pode estar fora desse equilíbrio. Deus nunca pode estar ali, né, como sendo, né, as coisas são de Deus, nunca podem estar como sendo terceiro ou quarto lugar. Ah, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, se der tempo eu cuido das coisas que são de Deus. Ah, eu vou me preocupar com isso, preocupar com aquilo, né, mas vou ficar despreocupado com as coisas que são de Deus. Sabe, Deus deu sabedoria ao homem, Deus deu o Espírito Santo de Deus ao homem, e Deus cuida da vida do homem, né? Certa vez eu estava indo para a igreja, morava em São Paulo, eu morava numa casa, um sobrado assim, na rua, numa rua, e eu sempre falava para Deus, né, orava um pouco antes de sair de casa para o culto, né, eu sempre falava para Deus, guarda minha casa, assim, né, e um dia Deus me mostrou dois anjos, um de cada lado do portão da minha casa, guardando, e eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim, cuide da minha obra, porque eu cuido de você. Sabe, irmãos, se eu desprezar tudo aquilo que eu já vivenciei, se eu desprezar tudo aquilo que Deus já falou, se eu desprezar tudo aquilo, todo o conhecimento que Deus já me deu, para onde eu irei? Como eu conseguirei ministrar aquilo que é de Deus, se eu estou desprezando aquilo que é de Deus, se eu não consigo viver aquilo que é de Deus? Como eu vou edificar a minha casa, se eu não vivo aquilo, né, que Deus deseja que eu viva, para que, né, a minha casa seja uma casa, né, aonde o Senhor opera, e aonde o Senhor trabalha, e aonde o Senhor guarda, e aonde o Senhor transforma? Porque existem espíritos de prostituição tentando corromper as vidas, tentando roubar as vidas, né? Meus filhos, quando foram para a faculdade, né? Porque a faculdade, hoje em dia, não é nem a faculdade, já a escola, né? São antros pecaminosos. São ninhos de pecado. Então você ensina os seus filhos, né? E se você não se preocupar com isso, não se cumpre a palavra de Deus que diz, ensina, né, a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele, né? E quando as pessoas deixam de cumprir isso, as influências do mundo são mais fortes sobre as crianças, sobre os adolescentes, para transformá-las, né, segundo o modelo do mundo. Segundo o modelo do mundo. Você pode ver, irmãos, hoje nas escolas você vê toda a sorte de coisas demoníacas. Toda a sorte de coisas demoníacas. E as pessoas estão vivendo nesse meio, por quê? Porque a gente está no mundo e não consegue sair fora do mundo. Jesus falou, eles não são do mundo, e eu não peço, falando para Deus, orando por nós. Jesus orando por nós falou, né? Eles não são do mundo, e eu não peço que os tire no mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde, né? Se não for Deus, irmãos, se o Senhor não estiver ao nosso lado, a nossa vida será uma vida de destruição. A nossa vida será uma vida aonde, sabe, Satanás, ele vai dominar para te levar por caminhos que você acha que são caminhos certos às vezes, mas pela falta de conhecimento e entendimento são caminhos que levam à perdição, conforme disse o Senhor Jesus. Para nós ministrarmos a Santa Ceia, eu vou ler para encerrarmos o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, onde o Senhor diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Versículo número 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sempre falo assim, né? Deus fechou o livro de Apocalipse deixando com o homem a decisão, né? Falando aqui, né? Continue o injusto a fazer injustiça e o imundo a ser imundo. Continue o justo a fazer justiça e o santo continue a santificar. Porque eu enviei o meu anjo para anunciar, para dar testemunho de todas as coisas a vocês nas igrejas. Nas igrejas. Porque você pode acreditar, porque você pode querer, porque você pode ter fé naquilo que Jesus falou. Então, que você sabe, meu irmão e minha irmã, eu sempre falo assim: Deus não quer que nós nos sacrifiquemos por Ele. Deus nunca vai pedir algo a você que você não consiga cumprir. Você está me entendendo bem? Deus não vai te pedir nada que você não consiga cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é justo, fiel e santo. Deus, Ele te pede coisas que você consegue cumprir, e talvez você não cumpra porque você despreza, você não acha importante, porque você não acha importante, né? Porque a gente só faz aquilo que a gente acha importante, né, irmãos? É assim que funciona a nossa vida. A gente só faz aquilo que a gente acha importante. Se não é importante, fica em segundo plano. É sempre assim: ah, eu tenho que fazer isso e aquilo, o que é mais importante? É sempre assim. O que é mais importante? O que eu vou fazer? O que é mais importante para eu fazer? Então eu vou fazer o que é mais importante. Eu tenho um monte de coisa para fazer. O que eu tenho que fazer? Vou fazer o que é mais importante. Se Deus não for importante para a sua vida, você nunca fará nada para Ele. Porque sempre existirão coisas mais importantes para você fazer. Por isso que Deus falou assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Que quando Ele for importante para nós, nós vamos fazer, né, porque nós achamos importante. Eu oro porque eu acho importante. Eu busco a Deus porque eu acho importante. Eu venho à igreja porque eu acho importante. Eu leio a palavra porque eu acho importante. Porque me alimenta. Né? Porque eu acho importante. Porque eu acho importante. Né? Esse dia eu estava orando ao Senhor. Essa semana eu estava orando a Deus, né? E pedindo perdão a Deus, né? Para variar, né? Pedindo perdão a Deus. E eu falava assim: Senhor, a gente tem tentado, né? Falava para Deus assim: Deus, nunca faltou uma palavra pastoral de quarta-feira. Senhor Deus, nunca faltou uma palavra pastoral de sexta-feira. Quando nós fazíamos a oração de segunda-feira, falava para Deus, Senhor, eu vou estar lá para te buscar, para te adorar e para interceder. Quando tem dias que eu já vim aqui em cultos, irmãos, para ministrar a palavra, que eu não poderia estar. Que eu não poderia estar por problemas de saúde. Mas eu estava. Então olho para Deus assim, e no meu pedido de perdão, né? Eu pelo menos pude expor isso ao Senhor. Senhor, eu tenho feito. Senhor, eu tenho feito. E Senhor, eu tenho feito. Porque, sabe, às vezes as pessoas olham para Deus assim e acham que Deus não liga para nada. É a única visão que eu tenho, sabe? Teve um domingo aí que eu falei, né? Que as pessoas acham que acreditam num Deus morto. Então que você não seja assim, irmãos. Você se comprometa com Deus. Você tenha uma saúde espiritual tremenda para você poder falar para Deus: Senhor, eu sou imperfeito, mas eu tenho me esforçado, Senhor. Né? Para que você possa o quê? Ter a tranquilidade de um dia chegar na presença de Deus, né? Quando se cumprirem todas as coisas na sua vida, né? Para você dizer para o Senhor, poder dizer para o Senhor: Senhor, eu fiz. Senhor, eu fiz. Eu não rejeitei, eu não desprezei, sabe? Eu achei importante, eu fiz. Para a glória do santo nome do Senhor.